As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas. Domingo está decidido. Haverá festa dos tabuleiros em 2023 e Mário Formiga foi escolhido como o mordomo. Foi esta a opção de largas dezenas de pessoas que acorreram ao Salão Nobre da Câmara de Tomar. É mais um encontro que fica para a história deste evento maior do território nabantino. Refira-se que nos dias anteriores a esta tomada de decisão, algumas vozes deram conta da preferência em torno do adiamento para 2024, mas prevaleceu a maioria. Foi clara na realização da festa em 2023, com essa opção então em Mário Formiga para mordomo, um nome que tem estado nas organizações mais recentes e que levou melhor sobre outras possibilidades que estavam na calha, casos de José Pereira e Carlos Silva. A ERTE, que transmitiu esta sessão em direto.
Boa tarde, tomarenses. Sejam bem-vindos àquela que é a nossa, a vossa sala. Estamos hoje aqui a cumprir mais uma tradição daquilo que é a nossa grande festa. Há 4 anos atrás, estávamos precisamente nesta sala para decidir se fazíamos festa ou não. Em 4 anos, muitas coisas mudaram. Difícil planear a curto, médio e longo prazo, mas tudo aquilo que passámos, uma pandemia, uma guerra à porta da Europa, ensinou-nos duas coisas. Primeiro, somos resilientes, somos resistentes. Qual o espírito templário que temos e o espírito da nossa festa? E segunda coisa que nos ensinou, nada nos derruba. Temos que continuar a viver e a cumprir a nossa tradição. Por isso, tomarense, a palavra é vossa. Querem festa ou não para o próximo ano?
Sim!
Sem mordomo ou mordoma, desculpem a expressão, que eu sei que ela não gosta. E portanto, quem entre vós, tomarenses, se propõe para ser mordomo da nossa grande festa, ou quem é que propõe um mordomo para a nossa grande festa?
Obrigado a todos. Eu aceito com muita honra. E quem me conhece, eu já ando nisto há 30 anos.
Estás mais alto.
Ah, estou mais alto. Também estou baixo. Agradeço o apoio a todos. Esta semana não foi, esta decisão não foi muito fácil de tomar. Mesmo a nível profissional, pessoal. Agradeço e gostava de ter aqui comigo a minha família, a minha mulher, os meus dois filhos. Foi graças a eles também, se não fosse o apoio deles, esta decisão tornava-se um bocadinho mais difícil. Faço das palavras da nossa Presidenta as minhas. Os tempos que se aproximam, que se avizinham, não vão ser fáceis. Mas se fossem fáceis, não era para nós, tomarenses. E vou contar com vocês todos. Eu sou mais um, estou aqui para vos servir. Eu sou o mordomo, mas vocês são os verdadeiros obreiros da festa. Viva a festa e que seja um ano 2023 com muita alegria. Está bem? Obrigado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar registou nesta última semana 196 novas infecções Covid-19, indicador inferior aos 231 testes positivos de 26 de março a 1 de abril. Ou seja, em igual período, o território nabantino viu o número de casos diminuir e ainda não teve qualquer morte associada à doença. Neste particular, pela segunda semana seguida, são efetivamente boas notícias. Tomar contabiliza assim 11.563 infecções, 196 das quais em curso. Nota ainda para para 231 altas que foram concedidas pelas autoridades de saúde, agora num total de 11.288 recuperações. O Partido Social Democrata, de tomar pela voz do vereador Luís Francisco, chamou a atenção para o processo de manutenção das passadeiras na cidade, neste caso com a colocação de massas frias para remendar estragos nas estruturas originalmente de calçada. Luís Francisco refere que este tipo de intervenções deixa má imagem e que aponta para uma gestão de desenrasque.
Há anos e anos que em Tomar se remendam as passadeiras que estão com calçada com alcatrão. Quando, pode haver uma situação que seja diferente, mas em geral é isto que acontece, com a generalidade das passadeiras que cruzamos, então isto parece que é uma boa imagem para a cidade, para quem cruza, um pequeno pormenor, mas que indicia algo mais, quer dizer, uma coisa de desarrasque, de gestão um bocadinho, vamos desarrascar isto.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, até começou por concordar com o Luís Francisco quanto ao resultado visual das intervenções, mas justificou a opção pelas massas frias com o objetivo deste Executivo em acabar de forma gradual com as passadeiras em calçada, alegando também questões de segurança e de recursos humanos insuficientes.
Há anos e anos que em Tomar se remendam as passadeiras que estão com calçada com alcatrão. Quando, pode haver uma situação que seja diferente, mas em geral é isto que acontece, com a generalidade das passadeiras que cruzamos, então isto parece que é uma boa imagem para a cidade, para quem cruza, um pequeno pormenor, mas que indicia algo mais, quer dizer, uma coisa de desarrasque, de gestão um bocadinho, vamos desarrascar isto.
E concordo consigo, não fica bem, isso aí concordo, portanto as passadeiras serem remendadas com massas frias, pronto. Que é o que aquilo é, são massas frias, pronto. Mas também já disse aqui que aquilo que é a nossa atuação nessa matéria é ir acabando com as passadeiras calçadas. E, portanto, sempre na Fonseca Simões já retirámos as passadeiras calçadas e passar a substituí-las todas por passadeiras pintadas. Isto tem três motivos, essencialmente. Primeiro, uma questão de segurança, e aí sejam calçadas as passadeiras, sejam ao nível do solo ou sejam as elevadas, porque a pedra da calçada vai ficando polida e em matéria de segurança rodoviária, isso tem sido muito abordado, quer com a PSP, quer com a GNR, nas reuniões que fazemos. Portanto, primeiro, uma questão de segurança. Segundo, efetivamente a Câmara só tem um calceteiro neste momento. E ponto 3, a sugestão que dá de contratar fora horas de trabalho para calceteiro, também não conseguimos isso.
Intervenção nas passadeiras em tomar um assunto que continua a dar que falar em reuniões de Câmara. A informação é da Câmara de Tomar. O Parque de Estacionamento Santa Iria irá ficar com menos 25 lugares a partir desta segunda-feira, por um período que se estende até 8 de maio. Esta situação é justificada com a intervenção no coletor gravítico de saneamento do referido parque. No mesmo texto, a autarquia refere que está em causa uma obra de criação de dois novos troços de coletor, eliminando o atravessamento do espaço ajardinado pertencente ao convento de Santa Iria.
Rádio Web. A primeira a informar.
O Conselho do Entroncamento acolhe nesta altura 43 refugiados da guerra na Ucrânia, sendo que o processo de integração está a decorrer de forma positiva, conforme adiantou Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, em entrevista à ERT. O autarca não quis deixar de elogiar a solidariedade da sua população para com aqueles que mais têm sofrido com a guerra, referindo que há 14 crianças e jovens já integrados no sistema de ensino local.
Nós, neste momento, temos 43 refugiados devidamente registados no SEF. Desses 43, 19 são jovens e desses 19, 14 já estão integrados no nosso sistema de ensino público. Também já se iniciou esta semana um curso de língua portuguesa para dois grupos, um grupo de adultos com 21 pessoas e um grupo de crianças com 7. Também uma iniciativa de uma das escolas de línguas de entroncamento, o Centro de Línguas de Entroncamento, que em colaboração com a Câmara está a proporcionar esta formação de línguas aos ucranianos. Procuramos também, tal como os outros concelhos, colaborar neste esforço de integração de refugiados, inclusive ao nível da CIMT, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nós mandámos 3 autocarros para retirar ucranianos da zona próxima da guerra, e daqueles que ficaram foram repartidos pelos vários municípios que integram o Acinte, e nós recebemos alguns desses, foram transportados através desse esforço conjunto, mas também muitos através das redes familiares. Temos procurado essencialmente que as pessoas sejam integradas em espaços que possam ter autonomia. Em casas, por exemplo, nós não temos ninguém alojado em hotéis ou pensões, temos em casas, estamos a atribuir os bens alimentares necessários, devido também à generosidade das pessoas e aqui também à parceria com os bombeiros que têm recolhido bens alimentares e não só, que foram enviados também para o teatro da Ucrânia, mas também estão a servir para apoiar os que estão a viver entre nós.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui ponto de situação relativamente a esta missão auxílio à Ucrânia.
Rádio R, informação.
A Câmara de Abrantes apresentou o projeto T-Code, iniciativa integrada nas jornadas de educação que decorreram precisamente até esta quinta-feira. A Escola Básica da Bemposta foi palco para esta apresentação. O T-Code é um programa único no país que ensina aos alunos com 8 ou mais anos de idade um conjunto de competências úteis para a vida escolar e profissional. O projeto envolve todas as turmas dos 3º e 4º ano do Conselho de Abrantes, num universo de mais de 430 alunos e cerca de 30 professores, sendo que neste ano também fazem parte do programa 14 turmas do 5º ano, cerca de 250 alunos e 11 professores, e 3 turmas do 10º, 60 alunos e uma professora, em ações desenvolvidas por técnicos do Parque de Ciência e Tecnologia. E foi precisamente ao Tagus Valley que o presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, se dirigiu, agradecendo o empenho à causa do ensino.
O Parque de Ciência e Tecnologia também agradecer todo o vosso empenho, toda a dedicação a esta causa, uma causa muito nobre, que é o ensino, que é o futuro. Esta questão da programação relacionada com os conteúdos da escola, dos projetos educativos, é extraordinário. Isto é, de facto, o futuro, é por aqui que começa. Muitas vezes ouvimos falar, e neste contexto até das jornadas da educação, ouvimos falar que a escola também precisa de se adaptar aos novos tempos. Este é um excelente exemplo. Temos as nossas turmas do nosso conselho, todas as turmas do 3º e do 4º ano com o projeto T-Code, a pensar no futuro, para que estes meninos também percebam as questões digitais, o mundo por trás dos computadores, a forma como as coisas se programam, para terem uma noção melhor e uma adaptação melhor ao futuro. É por aqui que começa. Como estava a dizer, temos as nossas turmas do 3º e 4º ano todas com esta, digamos, com este projeto, com esta envolvência do T-Code nas suas vidas. Sabemos que este ano já temos algumas turmas também do 5º ano com este projeto, e é por aqui que temos de continuar. Eu quero agradecer aos professores, ao Parque de Ciência e Tecnologia, no nome aqui do Engenheiro Homero, a todos aqueles que se envolvem, e pronto, e agradecer muito também aos nossos serviços de educação, aqui no nome da Vereadora Celeste Simão, pelo trabalho extraordinário que estão a fazer, que estamos todos a fazer, e a construir uma comunidade melhor.
A reportagem da ERTS ouviu Alexandre Neves, um dos protagonistas desta apresentação do T-Code. Este aluno do ensino básico explicou então à ERTS a forma como funciona o projeto e a importância da aplicação da robótica.
Hoje nós estamos aqui a experimentar para nós vermos que o nosso projeto está bom. Este carrinho aqui é comandado por estas duas rodas, estes dois motores, estes dois sensores. Os sensores vêm, se eles virem ali a frente, eles andam. Se eles não virem ali a frente, eles param. Estes dois motores fazem com que o carro ande. Eles estão ligados às rodas, para que as rodas andem, tem que ser aqui pico. Se nós ligarmos, eles começam a andar com a tecnologia. É que a atividade para mim é muito importante, nós sabemos um pouco sobre a tecnologia, sabemos também um pouco mais inteligente sobre essa área da informática, para nós conseguirmos talvez um dia até os computadores. Estes casinhos aqui também, para mim eles são muito importantes. Também porque eu acho que a robótica é uma coisa muito importante, até porque nós um dia os carros, alguns já são comandados assim, alguns dos carros já existem, para eles, por exemplo, alguns, para eles conseguirem ser um pouco mais fácil de se arranjar. Quando eles, por exemplo, alguns mecânicos já trabalham com robótica. Quando os carros estragam, eles vão aos computadores e conseguem já arranjar o carro. Então, são muito tecnológicos.
T-Code, apresentado então, foi no Conselho de Abrantes, está em causa um programa que chega a cerca de 700 alunos daquele território do Médio Tejo. A Feira de Abril no Entroncamento está de regresso. O certame, que decorre até 25 de Abril no recinto multiusos daquela cidade, foi inaugurado nesta sexta-feira numa organização do município com as diversões Simões. Está assim em causa um regresso, depois do interregno motivado pela pandemia ainda em curso. A Feira de Abril conta com as habituais diversões, para além de alimentação e ainda espaço reservado ao artesanato. Pode visitar a feira às sextas-feiras e sábados, das 14 à 1 da manhã. De domingo a quinta-feira, por sua vez, o horário de funcionamento centra-se entre as 14 horas e a meia-noite. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que saudou este regresso do evento depois de 2 anos de interrupção.
Ao fim de 2 anos de interregno, estamos a repor a Feira de Abril, a feira que é também para os jovens, e é bom que eles apareçam em força. Esta feira vai estar a partir do dia de hoje até ao dia 25 de Abril. Estamos a ter um protocolo com o São Pedro, de forma a que não haja muita chuva, e estamos convencidos que não vai haver, e portanto tudo possa ser uma alegria e uma festa para quem a visitar.
Quem visitou esta feira há 2 anos e agora tem a oportunidade para visitar outra vez, vai aqui notar grandes diferenças ou não?
Não, eu penso que vamos manter o modelo. É essencialmente uma festa de diversão em que as pessoas possam divertir, possam descontrair. Bem preciso ao fim destes 2 anos e tal, 2 anos e meio de pandemia, em que alterou as nossas vidas. Aliás, já é visível, parece que as pessoas estavam com grande ansiedade para que a Feira de Abril e outras atividades retomassem.
Feira de Abril no Entroncamento já está então em marcha. Segue no recinto multiusos até 25 de Abril.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, informação. Rádio Web, informação.
E agora é a altura de avançarmos nesta edição para a nota do dia, hoje, como habitualmente, com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes sobre a problemática dos serviços de urgência hospitalares em Portugal. De facto, sabemos que no passado mês de março a afluência aumentou, com picos semelhantes à altura pré-pandémica. E em alguns locais específicos, como na região norte, foram atingidos recordes que já não se verificavam desde 2009. Podemos rapidamente identificar alguns fatores que contribuem para o aumento do número de casos ditos urgentes, como a estação do ano, inverno, que é mais propícia para infecções respiratórias, e a falta de médicos de família, que habitualmente fazem o controle e vigilância das doenças crónicas. Por outro lado, também sabemos que cerca de 40% dos casos constituem as chamadas falsas urgências. Ou seja, estas pessoas poderiam resolver a sua situação sem recurso ao hospital, por exemplo, nos centros de saúde ou até mesmo em casa. Assim, gostaria de falar de certas manifestações frequentes no dia-a-dia e de soluções simples que os ouvintes podem adotar antes de recorrer aos serviços de urgência. 1. Febre. Temperatura corporal acima de 38 graus. Devem experimentar paracetamol ou ibuprofeno e ver se baixa cerca de 1 grau. E estar ainda atentos a outros sinais ou sintomas que possam aparecer. Apenas se não ceder à medicação, persistir mais do que 5 dias, existir prostração sonolência associada, é que é considerada preocupante. 2. Diarreia, náuseas e vómitos. Nestas situações, o que se deve evitar é a desidratação, pelo que a ingestão de água assume aqui um papel fulcral. É normal existir perda de apetite nestes quadros, pelo que deve existir uma alimentação cuidada, em pequenas quantidades, mas várias vezes ao dia. 3. Sintomas respiratórios, como tosse, congestão nasal, dor de garganta, cabeça ou corpo, na maior parte dos casos estão relacionados com infecções virais, em que o tratamento é sintomático. Apenas se existir falta de ar, respiração ruidosa, dor no peito ou nas costas que agrava com a respiração, é que deve existir uma avaliação urgente. 4. Dores musculoesqueléticas, por exemplo, nas costas, no pescoço, nos membros, sem outras queixas e sem existência de trauma, podem muitas vezes aliviar com recurso ao paracetamol ou um anti-inflamatório, não sendo necessário qualquer exame de imagem, como raio-x ou ecografia. Espero que estes conselhos possam ter ajudado os ouvintes. E lembrem-se que os Centros de Saúde e a Saúde 24 também podem ajudar a orientar estas situações.
Aqui a nota do dia pela voz de Adriana Silva. E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.